Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto da LDO exige do governo acompanhamento de resultado de isenções e renúncias fiscais.
Comissão aprova a proposta que isenta a silvicultura do pagamento de taxa ambiental.
Vanessa Graziottin critica juiz que autorizou cirurgia de laqueadura sem o consentimento da mulher.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento com duas novidades.
Uma é a obrigatoriedade de o governo acompanhar o resultado das isenções e renúncias fiscais, que atende a uma recomendação do Tribunal de Contas da União.
A outra é limitar a 5 anos a concessão de tais benefícios. As medidas foram elogiadas pelos senadores.
Antes de ser votado pelo plenário do Congresso, o projeto da LDO precisa ser analisado mais uma vez pela CMO. Repórter Érica Christian.
Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, as novas regras permitirão que o próprio governo verifique se um determinado setor da indústria aumentou as contratações com a retirada ou a redução de impostos recebida.
Sou a favor de um conselho para nós revermos, não acabarmos, revermos. Continuarmos com os incentivos fiscais para setores que geram emprego, renda, mas retirar os benefícios fiscais de quem só está se beneficiando.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou que no ano passado o governo abriu mão de 270 bilhões de reais em renúncias, valor que cobriria o déficit deste ano de 159 bilhões de reais.
Quando a gente se dá conta de que o déficit primário hoje é algo entre 2% e 2,5%, a gente verifica o quão importante é acompanhar essa questão do gasto tributário.
Ao defender o acompanhamento do resultado das renúncias, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, citou que empresários que optam pelo lucro presumido se livram do pagamento de 27,5% do imposto de renda.
Quem ganha até 2 salários mínimos gasta 51% do seu salário em impostos, em tributos. Quanto mais a pessoa ganha, menos paga. Os multimilionários só pagam 6%, porque aqui a tributação maior é a tributação indireta, quando você compra alguma coisa.
Comissões.
E seguiu para a votação no plenário do Senado o projeto que altera a Política Nacional do Meio Ambiente para isentar a silvicultura da taxa de controle e fiscalização ambiental.
Antes de ser analisada pelo plenário, a proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Agricultura e, mais recentemente, pela Comissão de Meio Ambiente.
A silvicultura é o plantio de florestas para fins comerciais, como, por exemplo, a produção de papel, celulose, carvão vegetal e biomassa. Reportagem de Marciana Alves.
Sendo assim, os agricultores que exercem essa atividade não terão mais que pagar a taxa, como explicou o relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
Tira o termo silvicultura das atividades categorizadas como uso de recursos naturais para efeitos de cobrança de taxa de controle e fiscalização ambiental. TCFA. Entendo que é um projeto importante para nós incentivarmos os nossos agricultores.
O senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz ser um equívoco considerar a silvicultura como uma atividade prejudicial ao meio ambiente. Para ele, o cultivo de árvores para uso industrial, na produção de papel, carvão vegetal e biomassa, por exemplo, é uma prática sustentável que deve ser incentivada no Brasil.
A adoção da silvicultura tem sido estimulada em sistemas produtivos caracterizados pela integração lavoura, pecuária e floresta, que, aliás, é sem dúvida nenhuma a prática mais moderna que hoje, felizmente, toma conta no país.
Além da silvicultura, o texto aprovado na Comissão do Meio Ambiente excluiu a exploração de recursos aquáticos vivos e a criação e exploração econômica de fauna exótica do rol de atividades prejudiciais ao meio ambiente.
Preocupado com os males provocados pelo uso excessivo de celulares por crianças e adolescentes, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou o projeto de lei que exige que nos aparelhos venha inscrita a seguinte advertência: use com moderação.
Médico Otto Alencar chamou atenção para os problemas ortopédicos que podem ser provocados pelo uso exagerado desse equipamento.
Corpo vertebral está em formação. No jovem, ele ainda não tem a estrutura óssea definida. Então ela pode ser deformada. Pela pressão, uma dessas vértebras pode ser deformada. E deformando essa vértebra, ou as vértebras da coluna cervical, você tem a chamada retificação da coluna cervical. E aí é uma lesão de dor para o resto da vida.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse ser favorável ao projeto de lei do senador Lazier Martins, do PSD gaúcho, que dispensa autorização da família para efetivação de doação de órgãos de pessoa que, antes de morrer, manifestar desejo de doá-los.
Pela lei atual, mesmo que em vida a pessoa manifeste o desejo pela doação, é preciso que a família a autorize, lembrou Ana Amélia, relatora do projeto.
É simples, é muito simples essa lei. Essa doação, claro, pressupõe que seja uma doação de forma gratuita, para evitar a comercialização, ou para fins de pesquisa, se for o caso, por instituição de pesquisa em nosso país.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, informou que a Procuradoria Especial da Mulher do Senado pediu que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público se manifestem sobre o caso de laqueadura sem o consentimento da paciente.
Segundo ela, o caso ocorreu em Mococa, no interior de São Paulo, onde um juiz, atendendo ao pedido do Ministério Público, determinou a cirurgia de laqueadura de uma mulher logo após ela dar à luz uma criança.
Na decisão, o juiz também determinou que o filho recém-nascido fosse afastado de sua mãe.
Vanessa Graziottin lembrou que tudo indica que essa não é a primeira vez que o mesmo juiz toma decisão semelhante.
Medidas como essas nem em regimes ditatoriais são tomados, porque é inacreditável, inacreditável uma mulher ser separada imediatamente após o nascimento do seu filho e, além disso, sofrer uma cirurgia de laqueadura para que não possa mais essa senhora, essa mulher jovem, ter filhos sem sequer a sua autorização. Não pode o Estado interferir no corpo de qualquer ser humano, no corpo da mulher.
E a conduta de alguns torcedores brasileiros na Rússia chamou a atenção do senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Ele classificou de vexaminoso o comportamento dessas pessoas. Segundo o senador, eles se aproveitaram da diferença de idioma para assediar e atingir a honra de mulheres.
Os fatos ficaram conhecidos, segundo Jorge Viana, porque tudo foi filmado e divulgado nas redes sociais.
Essas redes sociais parecem uma tentação, todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer, de algum jeito, ter o seu momento de estrela para brilhar. E alguns estão se mostrando a sua face verdadeira.
E para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a emenda constitucional que estabelece o teto de gastos do governo é um atentado ao desenvolvimento econômico e social.
Para ele, é injusto limitar os gastos orçamentários por 20 anos, ameaçando investimentos em programas sociais, ao mesmo tempo em que se exclui dessa regra os valores destinados ao pagamento da dívida pública.
A quem interessa tudo isso? Quem são os favorecidos? Com total certeza não é a população brasileira, não é os mais pobres, não são os vulneráveis, os necessitados, não é a juventude, não são os estudantes, não são os trabalhadores, não são os aposentados, muito menos são os desempregados.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, está preocupado com a expulsão de famílias que ocupam uma área próxima ao aeroporto de Macapá.
Ele explicou que a Justiça Federal no estado concedeu à Infraero a reintegração de posse da área onde elas vivem e, por isso, as casas dos 6 mil moradores da região serão demolidas a partir de 6 de julho.
João Capiberibe disse que parte das famílias será transferida para pequenos apartamentos no conjunto habitacional, onde não há escolas por perto e nem a prefeitura, nem o governo estadual se mobilizam para contornar a situação.
Não é esse o tratamento que o povo merece. É preciso que haja uma atuação do governo do estado, da prefeitura e da União Federal. Tem que se juntar no sentido de atender essas pessoas nesse momento de muita angústia.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance.
Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.